Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2013 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre o Evernote Meetup que aconteceu em São Paulo, o iPhone 6 e o YouTube pago. É, não virou pago de vez não, mas agora a gente tem canais pagos dentro do YouTube. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Agora, começa agora.
Coca-Tec.
Apoio, ggtel.com.br, economia de até 80% na sua conta telefônica. E o pessoal da Infuse entrou em contato lá, da Firecore, do aplicativo, entrou em contato, falou assim, pô, vocês não querem fazer, distribuir lá os promo codes? Eu pensei, ah, quer saber? Ah, tá bom, vai. E aí um promo code eu já passei na noite dessa quinta-feira, eram 9h30, passei lá no Facebook, facebook.com/groups/cocatec, e vai ter outro que eu vou disponibilizar ao longo dessa sexta-feira nas notas desse episódio lá no cocatec.com.br. Então, ó, vai lá e confere. Vai que eu tô publicando agora, né? Eu achei legal, achei bacana esse esquema. E hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 10 de maio. E que tem dia 10 de maio? Dia 10 de maio, 10 de junho, é um mês para WWDC 2013. E o Coca-Tec já tá se preparando. Durante essa sexta-feira eu vou gravar um vídeo, né, até para apresentar o site 3.0. Há duas semanas já tá maduro, ainda tem coisa para fazer. Ainda tem um projeto pendurado no meu OmniFox de coisas para fazer no Coca-Tec 3.0. Mas tá aos pouquinhos, tá diminuindo. Daqui a uns 180 dias. Tá redondinho, mas vou gravar um vídeo de apresentação e lançar a cobertura, os preparativos para a cobertura do Coca-Tec na WWDC 2013. E ó, uma correção, eu falei no finalzinho lá sobre a história do FAT32, tamanho de 2 GB, não é. O FAT32 consegue lidar com arquivos de até 4 GB. E ó, tem mais wallpaper Coca-Tec 3.0. O link você sabe, tá aí nas notas desse episódio.
Notícias!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec!
Eu comentei com vocês ontem que já estava aparecendo rastros do iOS 7 nos logs dos desenvolvedores, nos logs dos servidores, que já estava uma versão em teste, já estava, digamos assim, na rua. De forma privada, mas com o número já estava bem maior. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu fui consultar os logs, né, através do Google Analytics do coca-tec.com.br. E não é que o bichinho aparece lá? E não é que aparece o iOS 7? Pois é, eu falei, pô, legal, bacana. Já não tem que me preocupar mais com o Coca-Tec 3.0. Tá funcionando bem no iOS 7. Eu até brinquei um pouco mais para ver se eu achava alguma outra, digamos assim, anomalia. Se eu achava algum iPhone de baixo custo. Se eu achava alguma resolução esquisita, mas não, tudo dentro dos conformes. Mas posso dizer a vocês que o Coca-Tec, não só o Coca-Tec 3.0, o antigo também, mas o Coca-Tec 3.0 foi testado sim no iOS 7. E como foi o Evernote Meetup? O evento começou mais ou menos, estava agendado para as 6h30 lá em São Paulo, na Fujitsu, e foi até umas 9h30. Eu comecei acompanhando, né, a via Hangout, a maravilha aí do Google, graças ao produtividade, né, ele fez o Hangout pra gente. Aí tava eu e o Alexandre Costa assistindo. Não prestou, né? A Ana Carolina Merig, do Evernote, que começou a apresentação falando dos scanners, inclusive da Fujitsu, e já tem aquela integração que já cai dentro do Evernote. Isso é um hardware bem, bem bacana. E aí lá, quando ela tava falando sobre o Hello, a cadela do Alexandre Costa começou a fazer indelicadeza na perna dele, né? E aí desandou. Ficou eu e o Alexandre conversando, né? Déficit de atenção é um negócio bacana pra caramba. Ficamos conversando sobre castração de cadelas e o Hello acontecendo no fundo. E aí, acabou o plano de dados, eu acho, do produtividade. Bom, então era uma conversa paralela que estava complicando a vida dele e desandou. O único problema é que o Google Hangout ele só funciona quando você está com um aplicativo. Então, tinha horas que o André provavelmente saía do aplicativo para twittar alguma coisa e perdia. Não perdia a conexão, né? Perdia o som e a imagem, mas ficava vivo. Isso foi até mais ou menos, se eu não me engano, umas 7h40, 10 para as 8. Aí eu fui para casa, falei, olha, Alexandre, vou para casa e tal. E mais ou menos umas 8h10, eu botei pilha no fui lá na minha timeline, botei pilha no Fábio Costa, aí ele fez um hangout. E aí foi bacana, porque o André, ele tava, era um auditório, devia ter umas 100 pessoas, tava lotado, né? Eram umas 10 filas, e em cada fila deveria ter uns 10 lugares. Tava cheio, gente sentado nas escadas, nas laterais, pelo que eu pude ver. E o Fábio tava na segunda fileira, e ali eu fiquei acompanhando a palestra da Garota Sem Fio, a Bia Kunz, e logo em seguida a palestra do Vladimir Campos, né? Ambos embaixadores do Evernote. Foi um encontro de networking, né? Eu vi a alegria das pessoas, né? Se conhecendo, né? Os avatares se encontrando, né? Pô, Vladimir lá, a Garota Sem Fio lá. Foi bem, bem bacana o movimento que teve no Twitter. E foi um encontro também para troca de experiências, para que as pessoas soubessem como elas estão usando, né? Como cada uma delas estão usando o Evernote. Tiraram dúvidas, foi bem, bem legal. O Fábio Recosta pensou dois aplicativos que foram comentados no evento, o QEver e o Xpense com Y no final. Tá aí nas notas do cast esses dois aplicativos e mais pra frente eu os comento com mais calma. Parabéns ao Evernote Brasil por esse evento, os usuários curtiram e agradecem. E fora o encontro do Evernote aqui no Brasil, o que aconteceu no mundo da tecnologia? Pra vocês verem como as coisas são complicadas, na terça-feira a Pegatron, que fabrica hoje iPhone 4S e iPad Mini para Apple, falou assim, olha, o nosso lucro vai cair mais do que esperado nesse trimestre porque as vendas de iPad Mini foram fracas. Ok. E aí, nessa quinta-feira, eles falaram, olha, pro final do ano a gente vai aumentar em 40% a nossa força de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a Pegatron tem algo em torno de 100 mil funcionários. Claro, não chega nem aos pés da Foxconn, mas é um número de respeito. E aí o pessoal já começou a falar, e eles vão produzir o iPhone de baixo custo. Eu não sei, eu acho que o iPhone de baixo custo deveria cair no colo da Foxconn, não sei, mas sabe como é, né? Rumores. Falando de rumores, vazou um documento de uma operadora onde se encontra referências de um iPhone 6, já tá lá, iPhone 6. E convenhamos, né? A operadora não sabe muita coisa, essa é que é verdade. Qual é o próximo iPhone? Ah, é o 5, o próximo é o 6. Às vezes a gente dá um peso muito grande a determinadas coisas, ainda mais porque não tem uma data de lançamento, não tem nenhuma outra informação associada a ela. Então, mas vazou lá o iPhone 6. Eu vou me referenciar ao próximo iPhone como iPhone 5. Se na WWDC ou lá em setembro, outubro for iPhone 6, ok, mudo, mas por hora o próximo iPhone para mim é o iPhone 5, que vazaram algumas peças. Eu nem coloquei no cocatec.com.br essas peças porque é bem, como é que eu posso dizer, bem mulambo. Na verdade é uma partezinha, um conector, um apêndice que tá visivelmente diferente quando você compara com a versão atual, né? Que talvez confirme que vai ser realmente um 5S, não vai ter grandes coisas. Eles estão fazendo esse rearranjo para colocar uma câmera mais potente, de repente uma câmera, né, de 12 megapixels, como tem se cogitado por aí. Outra novidade é que a Apple incluiu Paris nos mapas. Agora o Paris tem informações 3D. Eu gosto dessa coisa 3D, ainda que tenha problemas, não seja preciso, mas quando você faz uma viagem, né, eu não preciso de mapa 3D aqui pro Rio de Janeiro. Agora, você faz uma viagem, né, sei lá, você foi pra Nova York, visitou o Cubo, você foi pra Paris, viu a Torre Eiffel, o Louvre, e aí bate aquela saudade. E aí você abre o mapas 3D e fica navegando. É gostoso, eu já fiz isso, não com mapas, quer dizer, já fiz isso também com mapas 3D, mas eu tinha um aplicativo de mapas 3D e eu ficava andando por ali, vendo os prédios, era de Nova York, achava bacana, né, bate um saudosismo. E agora, se você foi pra Paris, você pode conferir lá o Louvre, Versalhes, Torre Eiffel, tem a Disneyland de Paris, bacana. E uma coisa legal, pouca gente sabe disso, quando você ativa o 3D, ele tem uma visualização ali de, sei lá, 45 graus, vai, alguma coisa assim. Você tem aquela visão de cima, né, de, digamos assim, 90 90 graus. Quando você ativa o 3D, rola aquela inclinada, fica ali uns 45 graus, alguma coisa assim. Se você colocar os dois dedos na tela e movimentar para cima e para baixo, você muda esse ângulo de visão. Se você colocar os dois dedos na tela e girar, ele faz a rotação. Um dedo só, né, faz a movimentação, e os dois dedos para cima e para baixo, você muda o ângulo de visão. Então você pode colocar um ângulo, sei lá, 180 graus, que vai transformar o mapa 3D praticamente num Street View. E já que a gente está falando de Street View, parece que o Google vai anunciar no Google I/O que está batendo aí já na porta um Google Maps mais social. É, vazar alguns diagramas que mostra uma pegada mais social. Esse aqui é o nome. Para variar, né, o Google simplificou mais ainda a visualização. Claro, né, com isso algumas funções foram retiradas. Não sei se foram removidas em definitivo ou se estão escondidas em algum buraco. Esses diagramas lembram bastante o Maps Engine Lite que o Google liberou no final de março. A Apple ainda está negociando lá com a Sony, com a Warner, aquela história lá do iRadio, né, os royalties. A Apple também detalhou a patente do Lightning, aquela coisa de atribuir dinamicamente a função do pino. Cada pino não tem uma função específica. Dependendo de onde ele é conectado, existe uma comunicação e as funções são atribuídas dinamicamente. Ela detalhou. O que mais que a gente tem para essa quinta-feira? Atualização do Netflix, né, ganhou mais, principalmente no iPad, mudou o layout, atingiu a versão 4.0. Pixelmator atingiu a versão 2.2 com mais de 100 novas funcionalidades. É, mas é aquelas novas 100 funcionalidades à la Apple, né? Mas brincadeira, eu gosto do Pixelmator, mas também gosto da Apple, enfim. Ah, no finalzinho do dia, a Apple liberou uma atualização do firmware do Thunderbolt, né, para a versão 1.2, mas é distribuído através do software update. Vai lá no menu da maçã, atualização de software. Se não tiver ali, é porque você não precisa dessa atualização. Ah, o Paper by 53 agora ganhou a função de zoom. Isso achei legal. Eu gosto também do Papers, é o aplicativo que eu uso para fazer anotações à mão livre. Ele é gratuito e tem uns in-apps, né, com mais cores, mais ferramentas. Eu comprei todas elas. Quem também sofreu atualização foi o Pulse, né, que foi adquirido pela LinkedIn. E agora, óbvio, né, você tem as opções de compartilhamento pro LinkedIn. O que mais que a gente pode comentar? Ah, o Facebook. O Facebook Phone está sendo vendido lá nos Estados Unidos por $1. Ele era 100 dólares, agora baixou $1. Isso não pode ser um bom sinal, né? O barco tá fazendo água. E tem vários motivos para isso. Talvez o hardware não seja interessante. Claro, muita gente pensando, ah, o Facebook tá acabando. Talvez ele esteja acabando. O fato é que o Facebook Home bateu a marca de 1 milhão de downloads. Ou seja, o futuro pro Facebook parece promissor. O que não decolou foi o HTC First, né? Ou seja, o negócio do Facebook não é fazer hardware. Ok, eu entendo isso. A Amazon, por sua vez, né, andou circulando aí rumores nessa quinta-feira de que tá fazendo um smartphone como o 3DS, com uma tela 3D que você não precisa de óculos. É, vamos ver se o negócio da Amazon é smartphone. O negócio da Amazon é Kindle, é leitor e tá fazendo um trabalho relativamente bom com os seus tablets. Vamos ver como ela vai se sair nesse universo de smartphone. Fones. Ah, e uma coisa que eu achei legal pra você que tem aí um estilo. Não são exatamente teclas de madeira pro seu MacBook, não. São adesivos de madeira. Na verdade, é uma folha de madeira que é recortada a laser, aquela coisa toda no mesmo formato. Então, por exemplo, tem a letra G. Então, tem o recorte na letra G, ela acende. Perfeito. E você faz a aplicação, projeto lá no Quick Starter, né? Achei bem bacana. Tá linkado lá no coacatec.com.br. E eu já ia me esquecendo, tá rolando aí rumores de que o Facebook vai comprar o Waze, por $1 bilhão. Tem até uma história, né, de que querem proibir ou você reportar a polícia, né, no Waze, mas eu vou comentar melhor sobre isso lá na seção de comentários. Então, ó, mas por que o Facebook vai comprar um Waze? O que estaria por detrás disso? É esquisito, né? não. Se você considerar que o Facebook não tem a sua própria plataforma de mapas, olha aí o Waze. O Waze é bacana. E mais, quer dizer, ele não tem informações de mapa, né? Ele usa de terceiros, ok. Mas ele é uma plataforma já estabelecida, é social. O Facebook não precisaria fazer nada nesse respeito, ele já é social e tem informações de tráfego em tempo real. Ou seja, tem um perfil extremamente alinhado com o Facebook. Vamos ver o que vai acontecer. E para finalizar, o YouTube está lançando canais pagos, tem assinatura. Por exemplo, aqui no Brasil, os preços começam a R$3,90. E eu tenho um períodozinho ali onde você não paga, um período de degustação. Ao todo são 53 canais. Você vai assistir o UFC. Ainda não ficou claro para mim se eu consigo assistir o UFC em tempo real, mas as lutas clássicas do UFC eu vou conseguir. Muito provável que a Globo entre nessa história, não duvido nada que ela se alinhe, que ela faça um canal pago no YouTube. A gente tem uma atração por novela ímpar. Eu tô aqui na página agora do YouTube, né? youtube.com/channels/page_channels. E olha, não tem nada que chame a atenção, né? Tem aqui National Geographic Kids, as outras eu não conheço nenhuma delas, claro, são canais do YouTube, não são canais de TV. Tem o UFC Select, mas está indisponível aqui pro Brasil. O National Geographic, vamos ver o preço do National Geographic Kids. Ele é R$7,90 por mês ou então R$59,90 por ano, com 14 dias de avaliação gratuita. Eu confesso que estou meio perdido nessa história, porque eu já posso comprar e assinar filmes na Google Play, né? E, enfim, séries também, essa coisa mais de TV está disponível lá. Mas tem um National Geographic Kids, é um canal, né, teoricamente conhecido. Não sei qual vai ser esse limite, né? Peraí, o que que entra na Google Play? O que que entra no YouTube? Se eles vão fundir isso numa coisa só? Confesso que eu tô perdido, né? Não sei aonde a Globo vai colocar as novelas, né? Vai colocar como canal do YouTube? Não sei. Canal do YouTube parece menos burocrático. Canal do YouTube parece uma opção bacana para aquele produtor independente que quer se financiar, não quer contar com o apoio das propagandas, né? Ou pelo menos contar menos com o apoio das propagandas. Não sei. Confesso, de verdade, tô confuso aí com essa relação entre os canais pagos do YouTube e a Google Play.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Começar as dicas falando sobre um bando de games. E o legal desse bando é que é daquele estilo de pague o quanto você quiser. Você paga o quanto você quiser e você leva o Gardenscape e o Storm in a Cup. Sendo que se você pagar acima da média, que agora tá em $3, você leva mais 4 jogos, incluindo The Tiny Bang History, The Royal Envy, Four Elements e The Great Jitters Pudding Panics. 6 jogos você vai levar aí, se comprar agora, por $3. O link tá aí nas notas do cast. E falando aí de dicas de acessórios, vamos continuar com a história de carros. Tem um suporte que você prende nas aletas de ventilação, ali naquela saída do ar-condicionado. Às vezes você tem um carro e o seu carro, ele não tem área reta, é tudo meio curvo, e aí você não consegue tem uns adesivos, umas baias, né? Imagina mais ou menos uma mão, né? Que você cola na parede, e aí você pode deslizar o iPhone por cima, né? Ele serve de uma baia, você encaixa o iPhone ali em cima, só que você precisa ter uma área reta, e às vezes você não tem essa área reta. Às vezes você pode até colar ali do lado do rádio, né? Perto do joelho ali, né? Naquele espacinho, às vezes você tem um espaço ali, mas às vezes o único lugar que você tem são as saídas de ventilação. Você pode pendurar ali, claro, né? É uma saída de ar, vai atrapalhar a ventilação, né? Mas você pode fechar, né? Ou vai que o seu iPhone tem superaquecimento, você pode colocar ali para ele se refrescar. Passar essa dica das aletas. Outro suporte que talvez você possa usar aproveitando o espaço do carro é um suporte que se encaixa, sabe onde? Naquele espaço da latinha de refrigerante. Hoje praticamente todo carro tem um espaço para você colocar uma latinha, e aí eles fizeram um suporte, né, com o tamanho da latinha. Você coloca ali em cima e dali sai um pezinho, um stand, né, para você apoiar o seu iPhone. Talvez seja uma outra opção, caso você não queira deixar, porque tem isso também, né? Geralmente a ventilação é uma coisa à vista, você não quer deixar o iPhone muito à vista, geralmente. E os apoios de latinha, o suporte de latinhas ficam mais escondidos. Talvez seja uma boa. Só que às vezes eles ficam na porta. E aí, como é que você recarrega? Tem esse problema também, tem que pensar. A única coisa, em termos de carro, que eu não recomendo para vocês é, se vocês tiverem em sulfilme, é vocês colarem aquele de ventosa. Aqueles de ventosa é complicado. Eles, com o tempo, principalmente aqui no Rio, não sei se por causa do calor, né, você tem essas variações grandes de temperatura, então você tem as dilatações. E eu já vi com boa frequência o insulfilme, ele não chega a descolar, mas ele forma umas bolhas, né, não sei se pela sucção, pela dilatação, sei lá qual é o processo que está envolvido ali. Mas se você tiver insulfilme, dá uma evitada nesses de sucção, né, para você colar no vidro. Mas é uma opção, só não recomendo por questões de segurança, é claro, você colocar isso no retrovisor, né? Aqui não tem sulfilme, coloca no retrovisor, vai dar encrenca. E um outro acessório também, esse é melhor eu colocar o link, porque ele é, tá, o link vai estar nas notas do cast. Ele é uma, como é que eu posso dizer, ele é um suporte, imagina uma chave, imagina a sua mão, e aí você fecha a mão, abre apenas o indicador e o polegar, né? Esse U que você faz é um suporte em formato de U para você colocar o iPhone, ok, nada demais. Só que atrás desse U, ele tem uma amarra, tem uma corda, digamos, onde você pode passar aquilo no volante. Então você está dirigindo e o iPhone fica na sua frente no volante. Claro que você não vai dirigir, né, fazendo FaceTime, você não vai dirigir assistindo vídeo, nem nada disso, até porque nesse caso específico ele fica na vertical. Não é o mais aconselhado para vídeo, mas enfim, a ideia antes de tudo é fazer com que você saiba que exista tal coisa. Como ele é uma corda e, portanto, você pode... Não é, ele, sabe aqueles lacres, né? Ele é quase como se fosse um lacre, é um plástico, não é uma corda. Mas você pode amarrar ele em qualquer lugar. Você pode, por exemplo, amarrar... Não esqueci o nome. Aquilo que você abaixa, né, para se proteger do sol, né, que fica ali no teto do carro, naquelas hastes, você consegue amarrar um iPhone. Ficaria legal, né? Porque fica discreto, fica ali em cima. O inconveniente é a carga, né? Passar fio para lá, mas enfim, de novo, a ideia é fazer com que vocês saibam que existem todos esses acessórios para você usar no seu carro. E a dica para iOS vem lá do Daniel Costa, falando do Launcher Center Pro. O Launch Center, como é que eu posso dizer? Lembra quando eu falei para vocês sobre aquele esquema de URLs, que você consegue acionar determinadas ações de determinados aplicativos através de URL? Pois bem, o Launch Center Pro, ele tem um catálogo dessas ações. Então, basicamente, ele é um launcher, ele executa, né? Você pode dizer, mas ele executa aplicativos. Não, ele executa ações. Ele também pode executar aplicativos, mas digamos o seguinte, vamos supor que você todo dia ligue para sua mãe no final do dia. Abre o aplicativo de telefone e você tem que procurar a sua mãe. Mas peraí, existe o favorito. Ok, você tem que ir para a aba de favorito, vamos supor que a sua mãe seja a primeira. Aí você toca ali na sua mãe, pronto, ligou. Ok, mas com o Launch Center Pro, isso é direto. Você programa, né, uma ligação para sua mãe, cria esse atalho, abre o Launcher Pro, tum, ligar para a mãe. Você não tem a navegação de dentro de aplicativo. Você passa a executar ações e não aplicativos. É uma diferença sutil e vai te economizar 2-3 cliques. Né? Você manda sempre mensagem para uma determinada pessoa com frequência. Você pode criar esse atalho dentro do Launch Center Pro e aí vai direto. Você não precisa entrar no aplicativo. Provavelmente você estava mandando mensagem para alguém, pode até que seja para aquela própria pessoa, ok? Mas se não for, você tem que voltar, procurar a pessoa, tocar no nome dela e aí mandar a mensagem. Você tem um ganho, você tem uma otimização. Por exemplo, uma das coisas que provavelmente você mais faz é busca no Google. E aí eu, por exemplo, gosto de manter as mesmas páginas abertas. Então você vai na nova página, vai lá no campo de busca, faz a sua pesquisa. Usando o Launch Center Pro, você já pode direto. Aliás, no meu Safari, eu tenho algum... Não é que eu tenha páginas abertas, não se trata disso, mas às vezes eu sou interrompido, tô fazendo alguma coisa, aquela página fica aberta, depois eu quero voltar para ali. Então, eu tenho as páginas, digamos assim, que eu tô trabalhando, e eu tenho uma página fixa, que é uma página de pesquisa no Google, exatamente para centralizar tudo ali, mas ainda assim eu tenho que buscar essa essa página, né? Tem que ir para quais páginas que estão abertas, localizar aquela para fazer a pesquisa. E é por isso que eu deixo então a dica do Launch Center Pro $4 lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Passar uma dica pra você assinar o seu canal do YouTube como podcast. Uma dica que eu vi no Lifehacker. Eu já cheguei a comentar aqui há muito tempo atrás, mas é bom relembrar, até porque tinha gente perguntando sobre isso na semana passada. O YouTube, um canal do YouTube, também tem um RSS. Fica meio escondido, mas você pode baixar. Se você futucar um pouquinho, você vai achar a URL, né, do RSS do canal do YouTube. Basicamente tem um jeito lá de gdata.youtube.com/feeds/api/user, tal, tal, tal. Mais ou menos assim é o jeitão da URL. O problema de converter esse feed RSS em um feed de podcast é que um feed de podcast precisa ter um arquivo para você baixar. E isso o RSS do YouTube não fornece. Você precisa meio que converter. Você precisa fazer uma malandragem para conseguir acesso direto a URL, né, onde está o vídeo. E aí entram dois programinhas. Você pode escolher um ou outro. O primeiro deles é o YT Podcaster, né? YT de YouTube Podcaster. Você baixa esse programinha. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer a ponte entre aquele RSS e o YouTube. Então você abre o seu iTunes, você vai cadastrar o YouTube Podcaster. Tá aí nas notas do cast o que você tem que fazer. Mas basicamente você, no YouTube, você inscreve o endereço do YT Podcaster e ele vai, o YT Podcaster vai fazer a ponte até o YouTube, vai baixar as coisas e vai mandar pro YouTube. Vai assinar? O YT Podcaster vai ter que estar aberto. Você vai atualizar o podcast? O YT tem que estar aberto. O outro programa que é um pouco mais amplo do que o YT Podcaster é o RSS Rundler. O único problema, né? O único inconveniente é que o RSS Rundler usa Java, mas é basicamente a mesma coisa. Ele faz a ponte entre o seu player de podcast e o YouTube. Isso pode ser uma coisa interessante. Tem conteúdo bem, bem bacana, bem legal lá no YouTube. E outra coisa pra gente conversar, né, pra levantar uma bola, não é pra chegar num consenso, não é pra dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente precisa pensar alguns valores. Eu vejo que a gente tem muito dois pesos e duas medidas. Quando a gente tá falando de internet, tudo ganha proporções, né? Ah, o spam é bom, o spam é ruim, não sei. Os principais defensores do spam dizem, olha, dá resultado. Sim, dá resultado, né? Se você mandar 2 milhões de e-mails, você vai e tiver um resultado de 0,001%, você fez 10 vendas, né? Ó, deu resultado. E, convenhamos, é só você dar um Dell. É, quando eu recebo spam no mundo físico, quando eu adoro receber spam de comida. Olha, a gente entrega em casa comida, pizza, adoro, vocês sabem. Tiro foto de todas elas, coloco no Evernote e ó, tô com fome, peraí, o que eu quero comer? Ah, opa, quero comida, quero pizza, peraí, aonde tá o preço, o cardápio, tá tudo no meu Evernote. Então, eu uso spam, propaganda é uma coisa saudável, mas eu recebo o quê? Sei lá, 2 por semana, 3 por semana, e eu pego, olha, não gosto, amasso e jogo fora. E o spam? Quantos spams a gente recebe por dia, né? Quantos Dells a gente tem que dar por dia? Ah, mas aí você coloca um anti-spam. É, né? Sempre o elo mais fraco da cadeia é que tem que se proteger. Pois é, né? O spam que eu recebo na minha caixa postal é um spam direcionado, porque geralmente o cara anuncia da minha redondeza serviços que tem interesse. Eu nunca recebi uma propaganda física de um servidor de hospedagem no leste europeu. Isso nunca aconteceu. Mas e-mail é o que mais acontece e tem o phishing. A gente precisa repensar isso. A mesma coisa é a história das impressoras 3D. E aí, agora a gente pode imprimir arma? Com a internet tudo ganha proporções, mas eu estava na Áustria. Em 1996 fui a uma fábrica da Glock e lá já tinha armas de polímero, armas plásticas que passavam pelos detectores de metais e não apitavam, inclusive com munição apropriada criado com munição que também não era detectável. Com a internet, tudo ganha proporções. E ó, a tecnologia avançou, agora a gente tem uma impressora 3D, a gente pode fazer isso em casa. Claro, não vai ser usado em larga escala, mas aquele solitário já pode pegar e já causar um baita estrago. Outro exemplo a esse respeito é a história do Google Now, que sempre sabe aonde você tá. E não é só o Google Now que sempre sabe aonde você tá, a Apple também sempre sabe aonde você tá. Se ela quiser, né, o cara, claro, ela não faz isso, ela não tem interesse em fazer isso em função do negócio dela. Mas se o carinha lá do servidor, né, o carinha lá da TI, quiser, o cara vai te achar. A mesma coisa acontece na operadora. Sempre existiu essa tecnologia. Só que quando isso tá na internet, isso causa proporções. Poxa vida, o Google sabe. É, mas o Google também já leu o seu e-mail. Ele já, claro que não é uma pessoa física, mas ele sabe quais são seus interesses. Ele, talvez o Google te conheça muito melhor do que a sua esposa, do que a sua mãe. Às vezes até melhor do que você mesmo. Ele tem lá o seu perfil na internet, tudo ganha proporções. Google Glass, todo mundo imagina, todo mundo usando o Google Glass, todo mundo usando uma câmera, todo mundo registrando tudo. A tendência é que você, entre aspas, né, vamos chamar de videocassetadas, a tendência é que aumente estupidamente esses momentos, essas cenas constrangedoras. Que uma vez você coloque no YouTube e, sabe-se lá, torne-se viral por algum motivo, olha aí, como é que você interrompe um ciclo desse? Internet tem proporções. A história do Waze, onde você reporta que tem polícia, é bom, não é? O Twitter da Lei Seca, avisando onde tem os pontos de verificação, aí a pessoa fica acompanhando e foge daquilo. E de novo, a internet está facilitando o acesso para todo mundo, mas em tese, todas essas, vamos generalizar, todas essas blitz que acontecem, tem toda uma cadeia de comando, não é um sargento, vou fazer aqui, não. Tem toda uma ordem de comando, aquilo dali é uma informação pública, qualquer cidadão pode ter acesso, liga lá pro batalhão, tem um protocolo que rege isso, não é tão solto, até porque quando você faz uma blitz, principalmente em grandes cidades, isso tem uma repercussão no trânsito, não é só um carinha que resolve isso, tem todo um contexto, tem que ter um motivo, eles, peraí, aconteceu tal coisa, vamos pegar, tal, estamos procurando um perfil mais ou menos assim, e claro, quando isso entra na internet, ganha proporções. A mesma analogia a gente pode usar com o controle de armas. Muitas das pessoas que defendem o controle de armas usam seguranças para se defender, né? Que história esquisita, né? Pô, peraí, não... vamos controlar as armas, mas eu tenho dinheiro, né? Eu tenho aqui o meu segurança, então vamos controlar essas armas. Mas ainda mais porque a gente sabe que a polícia nunca vai conseguir te proteger, né? É matemático, eu sou bandido, quero te assaltar. Olho para um lado, olho para o outro, vejo que tem polícia. Não, já não vou assaltar mais você, vou andar mais um pouquinho. Andei mais um pouquinho, olho para um lado, olho para o outro. Não tem polícia, eu vou e assalto. A polícia, ela não vai conseguir te defender. Isso é um fato. Mas isso não é um motivo para ser contra ou a favor do controle de armas. É um motivo de reflexão. Você não confia no governo. Não é questão de confiar. A gente teve uma revolução militar, o quê? 50 anos atrás. E é certo, é errado. Quem me garante que a gente não vai ter um outro golpe? E aí, como é que vai ser essa luta? A gente tem, via de regra, a gente tem uma imagem muito negativa dos militares em relação a esse golpe. Mas não estou dizendo que é certo ou errado, mas a gente se esquece que esse golpe aconteceu para defender o Brasil. De, claro, tem muitos interesses por detrás, mas a gente pode dizer que esse golpe só aconteceu para evitar que o Brasil se tornasse comunista. Então, tudo sempre tem dois lados, tudo é sempre complicado. A única coisa que é ruim é a unanimidade. Por isso, né, nos militares, ditadura, aconteceu o que aconteceu. Isso é o que não pode acontecer, esse totalitarismo, principalmente na internet, onde tudo ganha proporções. Então, repensem a sua privacidade, repensem as informações que você compartilha, repense, olha, tá certo, olha, isso aqui tá errado, é verdade. E muito cuidado, porque existe uma armadilha no erro, e a armadilha do erro é a seguinte: a gente acha que tá certo até perceber o erro, e isso é válido pra todo mundo, é válido pra você e também pra mim. E quais são os comentários dos cocas lá na iTunes Store? Você já fez a resenha? Vai aí, anota o casting, qualifique esse podcast no iTunes, você toca aí, já vai direto pra área de qualificação, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, e aproveita, faz uma resenha. Eu tô sempre acompanhando aquilo que vocês escrevem. Por exemplo, o Rick PSD disse: a única questão que eu tenho é como que vivi tanto tempo sem assinar esse podcast. 5 estrelas, beleza, Rick. O R. Samael, impressionante. 5 estrelas, tão viciante como Coca-Cola. Como o Gustavo consegue essa façanha de gravar diariamente? Pois é, nem eu sei. Parabéns pela dedicação e pelo excelente conteúdo diário. Abraços e continue nos mantendo atualizado diariamente. Pode deixar, R. Samael. Vocês capricham aí na audiência e eu capricho aqui no conteúdo. O Thiago F. de Oliveira, top 3 de tecnologia, 5 estrelas. Coca-Tech é um dos melhores podcasts de tecnologia. Conheci há uns 2 anos, porém, por falta de tempo, deixei de escutar. Voltei a escutar agora há pouco e vejo o quanto perdi. Muito bom e já está no top 3 de podcast de tecnologia. O Fausto USP, imperdível. 5 estrelas, um trabalho espetacular, se tornou meu podcast favorito. Todos os dias vou para o trabalho escutando esse conteúdo impecável. Beleza, Fausto. O Lealdo Neto escreve: excelente podcast, 5 estrelas. Impressionante como o Gustavo consegue manter um excelente nível de informação diariamente. Meu jornal diário de tecnologia. Beleza, Lealdo. O Alexandre Danelon compartilha: notícia com análise, 5 estrelas. Notícias sobre um determinado assunto tem aos montes, mas com opinião formada são poucas. Como exemplo recente, temos o Google Now, no qual, imediatamente após o lançamento, todos aclamavam sem saber que o aplicativo tinha um sério bug. Gustavo, de forma inteligente, só soltou a informação com a sua análise precisa sobre os fracos recursos e o uso 100% do GPS em seu post. Google Now para S é um lixo. Parabéns. Beleza, Danielão. Obrigado. E para finalizar, o Vander 200 compartilha: excelente, 5 estrelas. A melhor companhia da viagem diária, de ida e volta do trabalho. Parabéns pelo trabalho, Gustavo. Desse seu amigo paulista que ama a alegria dessa gente e dessa cidade maravilhosa. Beleza, Vander? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Podcast, você sabe, volta na segunda-feira. Mas você sabe, a nossa conversa continua pelas redes sociais. Abraço para vocês, um bom final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.
Thank you all. Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.